Ficar mais pertinho aqui, te comunicar melhor. Eita, glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Acho que compartilhei dias atrás com os irmãos a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Lembrando que Jesus está respondendo aos fariseus, aos doutores da lei, que questionavam um comportamento, segundo eles, estranho de Jesus, que se assentava com pecadores, que comia com os pecadores, conversava com os pecadores. Obrigado, irmã. Então Jesus responde o porquê. Por que que ele dava tanta atenção aos chamados, considerados pecadores? Então ele diz que estas pessoas eram muito importantes para ele, mas muito importantes. Nós somos pecadores. Nós, para os judeus, para estes fariseus aqui, nós somos considerados gentios. Todos nós que não somos judeus, somos gentios. Somos, como diria a dona Florinda, né? Gentália. É, a gente não tem valor, né, para essa cultura bíblica judaica. Mas Jesus diz: para mim tem valor. Essas pessoas são muito importantes, como uma ovelha é importante para um pastor. Já imaginou o quanto uma ovelha é importante para um pastor? E como uma dracma, uma moedinha, era importante para uma dona de casa. Uma dracma é equivalente a um dia de trabalho, uma diária. Uma diária aqui deve estar por volta de 80, 100 reais, 120 reais, depende da região, né? Mas é mais ou menos isso, uma diária de trabalho. E aquela mulher tinha 10 diárias. Não sei se era tudo, né, que Jesus queria dizer, que tudo que ela tinha no mês eram 10 e ela perdeu uma. Então, para ela, era muito importante. Para quem tinha muito dinheiro, não era nada. É como perder um centavo. Mas o problema é que nós temos importância, mas quando nós estamos perdidos, nós perdemos a utilidade. O que adianta uma nota de 100 reais caída atrás do sofá, debaixo do sofá ou dentro do sofá, e você não sabe onde está? Ela está lá dentro, perdida lá dentro. O fato de estar lá dentro, ela perde valor? Não, não perde valor. Ela perde a sua importância? Não, ela vale 100 reais. Está perdida ali. Um dia eu fui visitar uma família bem pobre, e o dono da casa veio me contar uma história. Falou: pastor, eu fiz uma burrada. Eu economizei um dinheiro durante os anos, guardei dinheiro, mas eu tinha medo da minha esposa gastar, então eu enterrava o dinheiro. Eu colocava dentro de sacos e colocava no chão, enterrava o dinheiro escondido. E a família passando necessidades, família passando privações. E aí você lembra que no Brasil, antes do Plano Real, no tempo do Cruzeiro, do Cruzado, quem é dessa época aí, sabe como que era a nossa inflação. E mudava-se o dinheiro, né? É, eu conheci o Cruzeiro, do Cruzeiro foi para o Cruzeiro Novo, depois foi para o Cruzado, veio o Cruzado Novo, e depois o RV Real. É mais ou menos isso que eu lembro, né? Então, aquele homem guardou uma moeda, ficou ali guardado durante anos, mudou a moeda do país. Aquele dinheiro era importante, tinha uma importância, tinha um valor. Mas com o passar do tempo, ele ficar guardado ali, ele perdeu a sua utilidade. Para que serve? Se eu tenho necessidade, eu tenho fome, preciso comer, preciso me vestir, e o dinheiro está lá enterrado. Então nós temos importância dentro do reino de Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus te salvou, Jesus te resgatou, Jesus te deu uma grande importância. Mas muitos crentes salvos estão perdidos. Sem utilidade dentro da casa de Deus. Crentes inúteis. Lembra de Onésimo? Filemão recebe uma carta de Paulo, orientando Paulo para receber Onésimo. Onésimo era um escravo que fugiu e foi preso. E na cadeia, Onésimo encontrou Paulo e encontrou Jesus. Aí Paulo escreve para Filemão para receber de volta Onésimo. Sabe o que significa Onésimo? Servo inútil. Paulo diz, noutro tempo ele te fora inútil. Porque o nome, ele tinha um significado que normalmente era a identidade da pessoa. Então, aquele homem era inútil, Onésimo. E tem muitos crentes Onésimos dentro da igreja. Sem utilidade, não sem importância, porque todos aqui são importantes, todas as pessoas são importantes, mas tem muitas pessoas que preferem ficar inúteis, preferem ficar sentadas, sossegadas, porque são salvas, é o chamado crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Nosso chamado não é para isso. Nosso chamado, amados irmãos, é para trabalhar, é para servir. Todos nós somos cooperadores do Senhor. Todos nós temos um papel, temos uma função dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus. Mas quando eu coloco dificuldades como o trabalho, o cansaço, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, ninguém me ensinou, ninguém me dá oportunidade, então eu me torno inútil. Sou como uma dracma perdida. A mulher tinha dracma, era dela. Mas qual a utilidade de uma dracma perdida? Você já deve ter perdido uma moeda, né, em algum ambiente da sua casa, atrás do guarda-roupa, debaixo de uma gaveta, né? Fica lá. Um dia, de repente, você encontra. Mas enquanto ela está perdida ali dentro, ela não tem nenhuma utilidade. Você não consegue usar, você não consegue comprar, você não consegue trazer nenhum outro recurso para a sua casa, porque o dinheiro está ali escondido, está ali perdido. E assim tem muitos tesouros perdidos dentro da casa de Deus. Sabe quem muitas vezes descobre esses tesouros? O mundo. Muitas vezes o mundo vai descobrir. Quando a gente vai acordar, tem um crente fazendo algo fantástico lá fora, às vezes de ruim, de mal, de perverso, se torna um artista, se torna famoso. Quantos cantores famosos saíram de dentro das igrejas? Quantos? Elvis Presley foi criado na igreja, Michael Jackson. Quantos famosos foram descobertos pelo mundo? Não foram descobertos pela igreja. Às vezes, culpa da liderança, às vezes é falha dos irmãos, que não dão devido valor, que não motivam, que não dão oportunidade. Aqui é um lugar, irmãos, de oportunidade. Nossa igreja, Igreja de Cristo, é um lugar de nós descobrirmos talentos. Nós vamos exportar, nós vamos enviar para o mundo os nossos talentos. Nossos mestres, nossos doutores, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossas farmacêuticas, farmacêuticos, nossos professores, nossos advogados, vamos enviar para lá. Mas aqui dentro tem que ter utilidade. Uma pessoa não pode ficar aqui como se fosse um peixe fora d'água, um corpo estranho dentro da igreja. Nós não podemos nos sentir assim. Porque coisa terrível é a gente se sentir inútil. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? eu sou um zero à esquerda. Para que vale um zero do lado esquerdo? O que ele acrescenta? Muitos cristãos estão se sentindo assim dentro da igreja, dentro do ministério. Mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que, além de você saber o quanto você é importante, Jesus morreu na cruz por você, ele quer que você se sinta útil e que você seja útil. Aliás, os dons que o Senhor deu à igreja foi para edificação, para construção, para o crescimento da igreja. E ele deu a cada um para que todo o corpo cresça bem ajustado. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Então, sacode a poeira, levanta a cabeça, arregaça as mangas e mãos à obra, porque Jesus conta com você. Jesus conta com cada um de vocês. Essas cadeiras vazias, elas serão cheias quando cada um de nós trabalharmos. Quando cada um de nós nos tornarmos úteis dentro da igreja. Todo mundo, as crianças, os pequeninos, os idosos, todos podem cooperar, todos podem produzir, todos podem ser úteis. Senão Jesus não nos ensinaria essa parábola. Perdi uma dracma, uma moedinha só, tenho mais 9, deixa para lá. Perdeu, acabou. Não, o Senhor não quer ninguém parado. O Senhor não quer ninguém fora do propósito. Deus não quer ninguém aqui desfocados. Nós cantamos, né? Que Jesus é o meu alvo é Cristo. Mas a gente não pode perder a mira, senão a gente não acerta o alvo. Nós não podemos deixar de treinar, não podemos deixar de praticar, não podemos deixar de exercitar. Lembra de Davi? Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, quantas pedras Davi pegou lá no rio? 5 pedras. Davi acertou com quantas pedras? Na primeira, com uma pedra só. Por que que Davi acertou na primeira? Ele treinava. Quem aqui já tirou de estilingue? Já fez arte, né, irmão? Vai confessando aí. Até você, olha só. Tem que treinar. Você não vai pegando um estilingue assim. Esses dias eu vi uma criança atirando com estilingue. Ela fez assim, sabe? Atirou a pedra pra lá, pra mim, pra cá. Falei, misericórdia, vai morrer. Vai acertar na venta daqui a pouco, né? Quantas vezes eu acertei o dedão com estilingue? Você tem que treinar. Nós temos que praticar. Davi não foi um aventureiro. Ele não preferiu aquela arma por acaso. Porque lá no trabalho dele como pastor, ele treinava com a funda. Acertava. Então ele pegou 5, mas ele acertou na primeira. Porque ele estava preparado. Sabe, a Bíblia diz assim, Paulo fala para Timóteo, procura-te apresentar ao Senhor como obreiro aprovado. Aprovado. Nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. A gente precisa estar na ativa. O Senhor vai voltar e o que nós vamos apresentar a Ele? Ele nos nomeou para darmos frutos. Eu vos chamei, vos nomeei para que vades e deis fruto. Onde estão nossos frutos? Quantos frutos nós temos produzido para o Senhor? Temos valor, glória a Deus, estamos salvos, vamos morar no céu. Mas enquanto nós não vamos para o céu, nós estamos aqui na terra. E acredito que você deve querer ficar aqui um bom tempo, né? Você não está com pressa de ir, né? Ou tem alguém querendo ir logo? Não? Está todo mundo de boa? Dá para ficar mais uns 2 anos? Né? Mais um pouquinho, né? Uns 10 anos? Nós não queremos ir. Eu fui segunda-feira num velório do pastor Josué, lá em Cuiabá. Pastor, pregador do evangelho, casado, pai de 3 filhos, morreu de câncer aos 42 anos de vida. Deixou 3 criancinhas pequenas, escadinhas, de 5, 6 e 8 anos. Que tristeza ver a morte de uma pessoa jovem, crianças tão pequenininhas ali à beira do caixão, se despedindo do pai. É duro, é difícil, mas é a nossa realidade, todos nós vamos morrer. A questão é, o que nós estamos fazendo? que nós estamos produzindo, que nós estamos realizando? Qual é o legado que nós vamos deixar? Quais são os frutos que nós vamos deixar quando nós partirmos desta vida? Precisamos acordar, despertar para esta realidade. Jesus está dizendo que Deus, ele tem um coração semelhante a de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma e não se conformou até encontrar aquela dracma, porque aquela dracma ela tinha valor, mas ela só teria utilidade se estivesse no bolso da dona de casa. Não teria utilidade nenhuma. Nós só teremos utilidades no reino se nós estivermos na obra, se nós estivermos no exercício da nossa função. E Deus está contando com você, jovem. Deus está contando com você, adulto, senhor, senhora. Deus conta conosco. Amém? Ele pode contar contigo? Glória a Deus. Muito bem. Mas para que esta dracma fosse encontrada, essa mulher fez algumas coisas muito interessantes que nós queremos também compartilhar com os irmãos. Olha só, ela acendeu uma candeia. Primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia. O que é que vai numa candeia? Qual é o combustível da candeia? Hã? No tempo bíblico, qual que era o combustível? Azeite. Este era o combustível. No tempo mais recente, a gente usava querosene. Era legal ficar chupando laranja, espremendo a casca de laranja na lamparina, até tarde da noite, a gente batendo papo, né? Aquele fedozão de querosene. E quando ia acabando o combustível, começava a soltar aquela fumaça. Mas nos tempos bíblicos, o combustível era o azeite. O azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, o que é necessário para a gente não se perder no propósito, na finalidade para a qual Deus nos chamou, é a presença e obra do Espírito Santo de Deus. A unção. Nós precisamos da unção do Espírito Santo. Precisamos do azeite fresco sobre a nossa cabeça. Precisamos de óleo. A igreja de Cristo precisa de óleo. Quando nós estamos na unção, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente não se envolve com picuinhas. A gente não tem tempo para probleminhas. Nós não temos tempo para preguiça. A gente não tem tempo para fofoca, a gente não tem tempo para o medo. Quando o crente ele está cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele tem óleo fresco na sua cabeça, ele tem ânimo, ele tem disposição, ele tem vontade de servir, ele tem prontidão, ele está determinado, ele tem ousadia, ele tem coragem. Ele tem disposição para perdoar, para amar, para cuidar, para insistir, para preservar. Mas quando falta o azeite, irmãos, a vida cristã, ela perde o sentido. O Espírito Santo, ele foi deixado por Cristo como uma parte muito importante na vida do crente. Uma igreja que não busca a presença do Espírito Santo, ela se apaga, ela morre. Um crente que não busca o azeite, ele morre. Ele fica de fora da festa. Lembra das virgens? 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Qual era a diferença entre elas? 5 levaram azeite de sobra. As outras 5 só levou dentro da lamparina. Elas não levaram reserva. Assim, muitos crentes estão vivendo. Experimenta o azeite na conversão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o selo da promessa. Nós somos selados. Nós somos ungidos. E muitos crentes estão carregando esse óleo até hoje. Só o óleo da conversão. Nunca mais buscaram renovo. Nunca mais foram à fonte. Nunca mais mergulharam, nunca mais buscaram em oração, em jejum, em campanha, buscaram experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que há muitos que estão dormindo na casa de Deus. Há muitos crentes que dormem, porque falta a unção. Quando um pregador prega na unção do Espírito Santo, é diferente. Quando o cantor canta, quando o músico toca na unção, algo diferente acontece no culto, não é verdade? Quando o pai de família educa o filho na unção, é uma coisa. Quando a gente faz o casamento, a gente costuma ungir as alianças. Ah, é uma beleza. Quando eu esqueço de ungir a aliança, o noivo está nervoso, a noiva está nervosa, aí a aliança não entra no dedo, é aquele negócio, né? Fica ali tremido. Quando você unge, ah, mas é uma beleza, entra igual quiabo na boca de banguelo. Como diz o nosso irmão Milton, escorrega, vai suave, vai leve. Quando você chega em casa, de madrugada, sua mulher está dormindo, e você abre a porta, e a porta faz aquele barulho, sabe, né? Aquele barulhão, acorda todo mundo, a mulher fica nervosa, aí você vai lá e pinga um olhinho, você passa um óleo, vai para lá e para cá, maçaneta. A dobra diz, daqui a pouco acaba o ruído, acaba o barulho. Sabe, tem muito crente igual essa dobradiça velha, enferrujada, emperrada, ringindo, fazendo barulho, acordando os outros, perturbando o sono dos outros, perturbando a paz dos outros. Tem muito crente assim precisando de óleo, precisando de unção, para poder parar de resmungar, parar de reclamar, parar de ver defeito em tudo, em todos, em todas as coisas. Está faltando unção na igreja, está faltando unção na vida dos crentes, está faltando unção nos casamentos. A coisa fica mais suave, fica mais leve, flui melhor. A gente vai mais longe porque tem combustível, o óleo é o combustível. Você já deixou acabar a gasolina do carro? Numa subida? Já aconteceu comigo, irmão, recém-casado, né? Mulher grávida. Aquele barrigão. Vamos fazer uma visita? Vamos. Ah, vai dar para ir e voltar. Amanhã eu abasteço. De noite. Acaba o combustível subindo a serrinha do cacho. Ultrapassando uma carreta. Meu Deus do céu. É um sufoco. Um apuro terrível. Conseguir descer aquele carro. Ir lá e colocar no estacionamento. Quando a gente deixa faltar o combustível, a gente corre risco de sofrer um acidente. A gente pode ser multado. Você sabe que é proibido, não pode faltar combustível na estrada. Se a polícia pegar, ela vai te multar. E como que tem crente arriscando andar sem combustível? Vai fazer um negócio, não fala com o Espírito Santo, não busca a unção, não busca a direção. Vem para o culto, não busca o Espírito Santo, quer que o pastor fale de todo jeito, mas quem vai falar é o Espírito Santo. Mas Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o ouvido está cheio de cera, o ouvido está entupido para o Espírito Santo. Temos que buscar, temos que estar disponíveis para receber o que o Espírito quer entregar para a igreja neste tempo. Coisas extraordinárias podem acontecer. Irmãos, este combustível, ele é forte. Ele nos dá velocidade, ele nos dá energia para a gente ir mais longe, ir mais rápido ainda. Acredite, isto é verdade. Muitos crentes estão vivendo, estão usufruindo, estão desfrutando da presença e obra do Espírito Santo. É completamente diferente, uma mente ungida pelo Espírito Santo, um estudante ungido, um trabalhador, um empregado, um profissional ungido, é diferente o resultado, uma empresa ungida, é diferente, a coisa flui melhor, crescimento, prosperidade, alegria, paz, a esperança. Então aquela mulher, ela primeiro colocou o azeite. Depois ela fez o quê? Colocou fogo. Colocou fogo para iluminar a casa. O fogo é o poder. É o dunamis. Poder. Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Poder, ousadia, intrepidez, coragem. A igreja precisa disso. Os crentes precisam ser fervorosos. Fervor. Aí você pode dizer: pastor, mas isso não é bem coisa de batista. É sim. O hino 171 do cantor cristão diz assim: aviva-nos, Senhor, ateia fogo do alto céu. Cantor cristão, música de batistão tradicional. Em fervente oração, tens o meu coração. Vai por aí. Quando tudo deixares no altar. Não é um cântico que a gente cantava antigamente? Cântico dos batistas. Oração fervorosa, hein? Fervente. O que é fervente, irmãos? Não é pegando fogo, não? Em fervente oração tens o meu coração. Está faltando fogo. Amor incendiado, paixão descontrolada dentro da igreja. Culto fervoroso. Parece que foi baixado um decreto que ninguém pode dar glória a Deus, ninguém pode dar aleluia. Nosso culto tem que ser em chamas. Nossa adoração tem que ser profética. Nossa reunião tem que pegar fogo, irmãos. Tem reunião de oração de alguns crentes aí que tem gente que dorme. Quando acaba a oração, tem gente dormindo. Ô, irmão, acorda. Aí ele está sonhando. Acorda, eu já vendi. Eu já fui fechar a igreja, ficar adolescente dormindo no berçário. A mãe foi embora, o pai foi embora, a avó foi embora, e eu estou lá fechando a igreja. Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui. O guri está dormindo no berçário. Irmãos, nosso culto não é funeral. Aliás, o culto fúnebre dos crentes são alegres. A gente canta. A gente adora, a gente glorifica, porque o crente não morre. O crente passa da morte para a vida. Mas tem culto que parece mais um funeral. É ou não é verdade? Já fui à igreja, o pessoal está cantando aquele hino. Morri na cruz. Está morrendo mesmo. A alegria está no coração. Fervor, vamos colocar fogo. Vamos colocar lenha nessa fogueira, senão a gente vai se perder. Nós vamos nos perder no propósito, na utilidade. Não estamos perdendo o valor, não estamos deixando de ser importantes para Deus, mas estamos perdendo a utilidade. Por quê? Está faltando fogo, está faltando unção, está faltando poder. Mas esse poder do Espírito Santo não é coisa para os pentecostais, não, irmãos, é para nós também. É para os crentes batistas, é para mim, é para você. Foi deixado por Jesus para a igreja do século 21. Não foi para a igreja do primeiro século só, é para a igreja de hoje. Por que que um homem pescador se levantou e pregou a palavra e as pessoas ouviram e se converteram? 3.000 pessoas num sermão só. Um homem letrado, um homem analfabeto. Pregou e 3 mil pessoas se converteu. Porque ele pregou no poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja incendiada, irmãos. Uma igreja inflamada. Ela arrebenta com as portas do inferno. Crentes inflamados pelo Espírito Santo. Tochas, verdadeiras tochas de fogo. Faz um estrago, irmãos. Faz um estrago no inferno. E a igreja atrai multidões para Cristo. Quantas dracmas, quantos tesouros preciosos estão perdidos lá fora? Como que nós vamos achar? Como que nós vamos encontrar esses tesouros perdidos lá fora se nós não estamos conseguindo achar nem aqui dentro? Hã? Como que nós vamos encontrar os perdidos lá fora se a gente não está conseguindo encontrar os perdidos dentro da igreja? Quantos pregadores nós temos? Quantos cantores nós temos? Quantos músicos nós temos? Quantos missionários nós temos dentro da igreja? Estão aqui. Quantos líderes de célula nós temos? Quantos anfitriões de célula nós temos? Quantos investidores nós temos? Estão todos aqui. Falta a gente achar. E nós vamos achar quando a gente buscar unção e acender o fogo. Quando acendemos o fogo, nós vamos achar esses talentos. Nós vamos achar essas preciosidades dentro da igreja. Vai começar a pipocar dentro da igreja, irmãos. Vai sair gente, pastor Edilson, procurando. Eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero cantar, eu quero ministrar, eu quero pregar. Me dá oportunidade, eu quero uma célula na minha casa. Quando tem fogo, tem poder. Quando tem fogo, irmãos, tem autoridade. Tem ânimo, tem disposição. O cansaço vai embora. O desânimo vai embora, a preguiça vai embora. Mas já nos chamaram, né? De crentes frios, crentes geladeira, sorveterianos. Já nos chamaram disso. Mas eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero fogo. Quero fogo. Quero mais fogo de Deus. Senão eu morro. Senão eu me apago. Eu me perco. E eu não quero ficar perdido. Quantos aqui querem deste fogo? Aleluia! Pode falar glória a Deus, irmãos. Pode falar aleluia. Pode abrir o pulmão e gritar. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o Senhor. Outra coisa interessante que a mulher faz. Ela varre a casa. Ela limpa a casa. Sabe por quê? A gente se perde no propósito, porque nós abrimos mão de algo tão importante dado pela palavra, que é a santidade. Santidade, pureza, limpeza. Nós precisamos exalar o bom perfume, bom cheiro de Cristo. Limpeza, pureza. Se você trabalha numa empresa, ou a empresa oferece um uniforme, ou ela exige que você vá com uma roupa legal, que você vá com uma roupa limpa, que o homem faça a barba, que ele esteja asseado. Na profissão do médico, muito mais ainda, do farmacêutico, do enfermeiro, eles até usam roupa branca. Por quê? Porque são pais de santo? Não, é porque precisa mostrar onde está a sujeira. Se sujou, tem que trocar. Não pode contaminar. Então o branco mostra. O branco mostra a sujeira. Hoje eu estava com uma camiseta branca e peguei um gato. Ali, peguei não, o gato pulou no meu colo. Veio, ficou, e brincando comigo. Quando o gato saiu, minha camisa estava tudo suja. Não é só de pelo, estava suja, de terra. E eu não vi sujeira no gato. Se eu tivesse com uma roupa dessa, eu estaria limpo. Mas eu tive que trocar a roupa, porque a roupa branca ela mostra a sujeira. Então, a igreja moderna, ela está deixando de pregar contra o pecado. Sabe, tem alguns pecados que parece que eles deixaram de ser pecados. Não, o mundo mudou, pastor. Agora tem uns movimentos aí na mídia. Os professores, os universitários estão dizendo que isso aí é coisa da religião. Isso é fanatismo religioso. Mas o que a Bíblia chama de pecado, é pecado hoje, amanhã e sempre. E o que é pecado para Deus, o que é errado para Deus, não deve ser praticado por mim. Não deve ser. Quando Josué reúne o povo para entrar na terra prometida, para atravessar o Rio Jordão, ele chama a galera e fala o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí o autor aos Hebreus diz: sem santidade, ninguém verá o Senhor. A igreja que Jesus vai buscar é uma igreja sem mancha, é uma igreja limpa, é uma igreja pura. Então nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos passar a mão no pecado. Ah, pastor, a gente tem que dar uma aliviada, porque senão, você sabe, o povo não fica na igreja. A gente tem que dar uma maciada aí, porque senão a juventude vaza, vai dar no pé. Nada, irmãos. Isso não é verdade. As pessoas precisam de santidade. Santidade traz crescimento. Purificação traz crescimento. Quando uma pessoa ela se alimenta com alimentos puros, alimentos saudáveis, ela vive melhor. Não é verdade? Ela tem uma condição de vida muito melhor, uma saúde muito melhor. Assim é também no espiritual. Quando nós abrimos mão do pecado e lutamos contra ele e pregamos essa mensagem, ensinamos a nossa juventude, ensinamos aos nossos discípulos, a quem está chegando, nós estamos dando oportunidade ao crescimento, a um crescimento saudável. Muitos estão se perdendo, muitas dracmas, muitos tesouros preciosíssimos dentro da igreja estão se perdendo por causa do não tem nada a ver. Não tem nada a ver não, pastor. Bobagem. Isso não é bem assim. Sabe, se não tem nada a ver, curiosidade, vou só dar uma espiadinha, só vou dar uma experimentadinha, só uma vez. Irmãos, até hoje eu não vi uma pessoa pecar uma vez só. Naquilo que ela sabe que é pecado, que ela quer experimentar, ela não experimenta uma vez só. E as consequências são graves, são drásticas. Sabe, tá cada vez mais raro a gente fazer um casamento de jovens virgens. E isso dentro da igreja, dentro da igreja. Tá cada vez mais raro, tá difícil o negócio. Antigamente, uma moça só casava de branco se ela fosse virgem. Se ela não fosse virgem, ela não podia casar de branco. Eu não estou falando que está certo isso, que tem que ser assim. Eu só estou dando um exemplo que até pouco tempo era muito comum a gente encontrar dentro da igreja jovens. Mas hoje já há pessoas que já disseram para mim, esquece, pastor, isso aí não é mais possível. Eu não posso me conformar. Não posso me conformar com isso. Porque isso tem trazido sérios problemas para a juventude. Sérios problemas para as famílias. Graves problemas. E nós não podemos parar de pregar para os nossos meninos, para as nossas meninas, que eles devem se guardar para o casamento. Que o sexo seguro é chamado por Deus de casamento. Não é camisinha, não é, né, o preservativo, o anticoncepcional. O sexo seguro é o casamento entre homem e mulher. Sexo oposto. Nós não podemos parar de pregar os valores bíblicos. A igreja está se perdendo, perdendo muitos valores, muito potencial. Muitas dracmas estão se perdendo aqui dentro. Porque estamos deixando o pecado passar batido. O mundo mudou, as coisas mudaram. Mas a palavra do Senhor continua a mesma. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Santidade. Santidade no casamento, bendito entre todos seja o leito sem mácula. Santidade no relacionamento. Santidade na família. Santidade nos negócios. Santidade na vida cristã. Irmãos, se nós preservarmos a santidade, eu não estou falando aqui de que se alguém pecou, a gente vai trazer aqui para uma reunião e excluir. Faz muitos anos que eu não faço isso no meu ministério. Não excluo ninguém. Porque o evangelho do Senhor não é de exclusão, é de inclusão. Nós vamos incluir pessoas, não excluir pessoas. As pessoas precisam ser tratadas. Se errou, se falhou, se pisou na bola, se está em pecado, tem que ser tratada. E quem que vai sair perdendo? A igreja? Ah, pastor, nós temos que tratar, temos que desligar, porque senão vai trazer escândalo para a igreja. Não, não é a igreja que perde. A igreja, ela é do Senhor. Mas quem perde é a pessoa que vive no pecado. Se nós queremos avivamento, nós precisamos começar a confessar nossos pecados. E abrir mão dos mesmos. Vícios, tá? A gente fala do drogado, viciado, mas às vezes nós estamos nos tornando viciados no WhatsApp, no Facebook. Nós vamos orar, mas nós vamos orar fervorosamente. Amém? Vamos colocar fogo? Vamos colocar fogo nesse negócio? Vamos orar fervorosamente, no Espírito. Que caia fogo do céu.